Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Essa é a nossa edição número 252, que parece sendo gravada no dia 252 da quarentena.
Parece faz muito tempo,
parece,
né?
Parece faz muito tempo. Faz o quê? Uma semana que a NBA foi suspensa por tempo indeterminado.
Mas é tempo suficiente sem basquete, somado ao fato de que estamos entrincheirados aqui no Estúdios Bola Presa, comendo comida congelada.
Eu já avisei, eu só saio de casa para vir nos Estúdios Bola Presa e é pertinho, não preciso pegar transporte público nem nada. Atravesso a rua, tô aqui.
É isso.
Estamos tentando nos proteger na medida do possível.
Embora gravemos lado a lado, mas...
Mas a gente se cumprimenta
com cotovelos. Então, estamos tentando nos manter seguros e tentando passar essa quarentena da melhor maneira possível.
Isso. Bom, por causa da paralisação da NBA, hoje o podcast vai ser só de perguntas e respostas. Então, separamos um monte de perguntas recentes, algumas mais antigas do Both Things Play Hard, e vai ser um grande Both Things Play Hard. Só acho que antes a gente tem que dar uma leve atualização, não que tenha acontecido tanta coisa assim, sobre como está a NBA, caso alguém não acompanhe tão de perto.
Bom. Tá parada.
Tá parada. Próxima pergunta.
Não tem jogo.
A princípio, que a gente falou no podcast semana passada, a NBA tinha anunciado uma suspensão de ao menos 30 dias. Só que logo depois, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos falou que todos os eventos com mais de 50 pessoas, um jogo da NBA incluso, para ser parado por, no mínimo, 60 dias.
Um jogo da NBA tem mais de 50 pessoas só de jogadores e comissão técnica.
Eu vi no Twitter o pessoal falando, e se fossem 12 jogadores para cada lado, 3 árbitros, só um assistente técnico, dá 49.
Isso, não tem câmera, tem um drone.
O
cara pilota o drone do lado de fora do ginásio.
Mas, então, vai demorar, no mínimo, 60 dias a partir do dia da suspensão. Então não tem uma previsão rápida de volta e não tem uma data certa. O que a NBA está fazendo é se mantendo atualizada para depois desses 60 dias conseguir apresentar um plano mais concreto.
Isso, o que a gente tem são fofocas sobre esses planos que incluem uma prioridade para os playoffs. A NBA perderia muito dinheiro, um dinheiro inconcebível se encurtasse a duração dos playoffs. Então nada de jogo único, nada de série com 5 jogos.
O que eles deixaram claro, assim, a Associação dos Jogadores, o sindicato deles falou, a NBA, os donos na reunião que eles tiveram por teleconferência, foi: a gente tem que salvar essa temporada. Não importa o quanto a gente tenha que arrastar o calendário mais pra frente, menos jogos, não pode não ter um campeão,
isso,
acabar
tem
a temporada.
Que
a gente tem que dar um jeito de salvar essa temporada.
E fazendo isso de preferência, com os playoffs acontecendo, sim, na sua duração normal, é possível cortar os jogos da temporada regular. Mas, também estava vendo, os custos seriam bem grandes com as televisões locais se os times jogassem menos de 70 partidas nas suas TVs da sua região. Então, times que jogaram muito nacionalmente, como o Lakers, por exemplo.
Até o Pelicans mesmo,
teve muito jogo.
O Celtics. Jogos que passam na ABC, ESPN, TNT nos Estados Unidos. São jogos em rede nacional. E eles são exclusivos da rede nacional, muitos deles. Então, não passa nessas TVs locais da cidade.
Isso. E aí, os contratos com as TVs locais exigem 70 jogos. Para a NBA não ter que devolver uma grana exorbitante, os times precisariam chegar nesse marco. O que significaria para o Lakers, por exemplo, para o Pelicans, chegar talvez a 75 jogos na temporada.
Mas então, dá para encurtar.
Mas não dá para encurtar tanto. Mas você não pode encurtar nos playoffs, porque ali, sim, o custo é muito maior se você não faz. A NBA tem um problema sério de finanças para resolver aí. Certamente, alguma coisa vai se perder, né?
E é difícil pensar numa solução, porque você fala, a TV local de Los Angeles pode passar os playoffs do Lakers, então, para compensar. Mas a ESPN já pagou uma grana para ter exclusividade desses jogos.
Claro, né?
Não só para transmitir, para só ela transmitir.
E aí precisa ver qual contrato você quebra com
qual é mais barato,
menos custos.
Exatamente. Então são muitos problemas a resolver. Tem os problemas imediatos também. A NBA estava deixando os jogadores irem treinar nos ginásios das equipes, desde que fossem sozinhos, ou com no máximo um treinador. E agora a recomendação é que os times fechem e que eles não possam abrir, porque tenho medo de que um cara contaminado vá e deixe alguma coisa lá que não seja limpa do jeito correto, vai o próximo e contamina todo mundo.
A orientação agora é que só é possível treinar se você tiver um ginásio na sua casa. Então, estamos falando de
jogadores mais ricos também.
Isso, alguns poucos milionários,
É, até porque a gente pensa, todo jogador é milionário e deve ter uma mansão com uma quadra. Vários jogadores do Knicks, por exemplo, que moram em Los Angeles, uma cidade grande, moram em grandes apartamentos.
É, faz sentido.
Eles não têm uma quadra no quintal, porque nem quintal tem.
E vários jogadores acabaram de mudar de time, acabaram de comprar casas novas, casas que não tinham quadras de basquete prontas dentro.
Tem gente que muda de temporada, assim, trocado. Um caso tipo Glenn Robinson indo do Warriors pro Sixers, o contrato dele acaba no fim do ano e ele foi trocado no meio da temporada.
Ele tá morando em hotel, provavelmente.
Ele mora em hotel. E aí talvez ele tenha voltado pra casa dele agora, onde ele mora na off-season. Essa casa tem uma quadra pra ele treinar?
É, provavelmente não. Então, hoje, basicamente, nós temos que lidar com uma temporada da NBA que vai ser encurtada, a gente não sabe onde, e os jogadores não podem se preparar para essa temporada encurtada. É.
E nessa semana, o Nets testou os jogadores deles e 4 deram positivo para o Covid-19. Não divulgaram o nome dos 4, mas um deles é o Kevin Durant. Então, o coronavírus segue forte com os All-Stars. Né?
Isso, ele gosta de estrela.
Todo Jazz foi Mitchell e Gobert. Aí no Jazz, no Nets, cadê o Durant?
É só, né?
Tá indo...
Ele tem bom gosto.
É, como a gente comentou semana passada, e as notícias estão confirmando, os jogadores da NBA não devem sofrer muito com isso. Eles têm a saúde muito boa, são jovens. O risco é todo da contaminação para outras pessoas. Mas eles, pessoalmente, parecem estar todos bem.
Mas estão quarentenados, eles não podem passar esse vírus para frente. O que também prejudica o treinamento, até treinamento com... alguém que faça exercícios na sua casa, que não seja propriamente de basquete, sabe? Então, estamos realmente numa pausa total.
É, então, por enquanto é isso. A NBA fazendo muitas reuniões em teleconferência para tentar minimizar os problemas.
Boa.
Bom, antes da gente começar as perguntas e respostas, Danilo, faça um carinha do jabá. Bem gostoso, bem carinhoso, bem quarentenado.
É, porque as coisas estão parando, a gente não pode mais sair de casa, estamos aqui em São Paulo e as lojas foram obrigadas a fechar, então só pode ficar aberto o que vender comida, então alguns mercados, feiras e restaurantes, mas o Bola Presa não para. O Bola Presa continua produzindo conteúdo.
Sempre foi home office.
É verdade, estamos aqui no nosso ambiente natural. Nós nascemos para ser quarentenados, né?
É. Então, pra gente funciona muito bem.
Estamos confortáveis. E a gente continua produzindo conteúdo, então se você quer consumir esse conteúdo, você entra no bolapresa.com.br, tem textos lá abertos para todo mundo. E se você quiser mais conteúdo para usar sua quarentena para escutar mais de 50 podcasts especiais e para ler centenas de posts exclusivos.
Nossa, post tem demais.
Você baixa o PicPay no seu celular e aí assina o Bola Presa por 14 ou 20 reais. Vai ter acesso a toneladas de coisas para consumir nesse tempo de pausa.
Hoje saiu o podcast especial novinho, edição 44, então são 44 podcasts especiais, tem 19 só de perguntas e respostas, tem 4 clubes do livro, 3 film rooms, é muita coisa para você escutar. O de hoje foi sobre temporadas com asterisco. A gente falou da temporada 99-2000, aliás, 98-99 e da 2011-2012, que foram temporadas que não tiveram o número total de jogos.
Foram
assim como essa, provavelmente não vai ter. Por motivos diferentes, naquele caso, nos dois casos foram lockouts, então problemas para fechar o contrato trabalhista da NBA, mas a gente discute o que aconteceu e como a gente lembra dessas temporadas. O Spurs é menos campeão em 99, porque a temporada teve 50 jogos.
Pois só. É, a gente discute bastante isso.
Phil Jackson acha que sim. O nível do campeonato foi bom, foi pior? Foi pior porque discutimos todos esses assuntos e como o que pode acontecer com essa temporada agora que está paralisado.
E a gente faz descobertas estatísticas interessantes sobre o que nos aguarda quando os jogadores voltarem de sopetão para jogar essa temporada em que estamos.
E a gente sabe que a situação econômica é difícil para muita gente agora com essa parada. Gente que trabalha com alguns setores da economia estão sendo mais prejudicados. Então a gente sabe que talvez a assinatura seja difícil para algumas pessoas, mas se você puder apoiar agora, a gente agradece e você vai ganhar muito material para poder aproveitar nesse tempo que você vai estar em casa mais tempo.
Isso, esse é o momento que a gente lembra que o Bola Presa é autônomo, nós dependemos das assinaturas de vocês, então se você pode manter o Bola Presa vivo, esse é o momento que a gente precisa da ajuda de vocês. É. Quem pode assinar, por favor, baixe o PicPay no seu celular e apoie.
E se você não pode, a gente se espera. Quando der tudo certo, você volta e escuta todos os podcasts que ficaram para trás. Vamos então responder perguntas?
Bora!
Vinheta do Both Things Play Hard.
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard.
both teams play hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
I want some nasty.
Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
Já ouviu a vinheta tão cedo assim, Daniel? Ou você nunca ouve a vinheta porque não toca no ao vivo?
Não, às vezes eu escuto. Mas já teve episódios que foram só Both Teams Play Hard, né? Não é
já.
A primeira vez.
Não, não é a primeira vez. Nunca por esse motivo, mas não é a primeira
Isso,
vez.
É. O motivo é inédito.
Geralmente nossos podcasts só Both Teams Play Hard são na off-season. Então a gente faz podcast para falar do draft, podcast para falar de contratação, de outra contratação, de Summer League, o que seja. Aí chega em agosto, não tem mais nada. Nada mesmo.
No deserto de basquete.
Aí a gente faz uma assim.
Mas estamos aqui no deserto novamente. E isso não quer dizer que não existam coisas a serem conversadas sobre NBA ainda, e a gente ainda vai preparar conteúdo a esse respeito. Mas, para começar, vamos tirar o atraso, porque o que tem de pergunta acumulada não é brincadeira.
É, não, nas próximas semanas podem ter outras coisas, a gente pode fazer brincadeiras, podem ter coisas relacionadas a basquete, a história do basquete, tem o que tema que não falta, mas hoje é pergunta.
Bora.
As duas primeiras, eu não vou ler tudo, porque elas são bem grandes, mas são do Heitor, de Belém do Pará, e do Alexandre Baqueiro. Os dois trazem propostas para como encerrar essa temporada. E os dois trazem propostas parecidas sobre fazer um grande mata-mata.
Uhum.
O Heitor até fala que ele sugere que todos os times vão para os playoffs. Lakers e Bucks, líder de cada conferência, pulam a primeira fase. Então sobram 14 times em cada conferência. E aí joga o segundo contra o 15º, o terceiro contra o 14º. E até classificarem 7, junta com o Lakers, no caso do Oeste, tem 8 e aí vai para a próxima fase.
Perfeito.
E esse primeiro jogo poderia ser um mata-mata jogo único, talvez.
Não, seria épico, seria tenso, todo mundo assistiria, as pessoas iam roer as unhas, porém a NBA perderia uma quantidade absurda de dinheiro. As cidades perderiam uma quantidade grande de dinheiro porque teriam menos jogos e os ginásios geram dinheiro para as cidades. E eu fico com a impressão de que a história lembraria muito mal de uma única temporada em que as regras são tão brutalmente diferentes. Você tem dificuldade até de explicar para as pessoas como é que foi.
Ser mais a favor de tentar manter o máximo possível do que já era planejado.
Eu gosto, em esportes, até para a gente fazer análises no futuro, eu sou a favor de deixar sempre o mais parecido possível. Eu defendo a diminuição de jogos na temporada da NBA, mas eu percebo que isso cria um problema estatístico muito sério para a gente comparar as temporadas modernas com as temporadas antigas.
É, eu acho que causa um problema, mas para mim tanto faz. A gente vive com o problema porque eu acho que os benefícios são maiores.
É, então, mas eu estou disposto a criar esse problema e a gente não muda mais. A gente fica com esse número fechado até você ter 50 temporadas com um número novo e aí agora isso está encaixado dentro de uma nova curva. Você faz uma única vez um campeonato mata-mata? Aí não.
É, fica muito...
Aí é o patinho feio, aí é várzea, sabe?
Então, é que é muito difícil lidar porque eu imaginaria que talvez um dos dois pudesse responder. Ah, tipo, é muito esquisito, mas, pô, a situação que a gente tá vivendo é muito esquisita. É uma solução bizarra para um problema bizarro.
É, mas é que talvez, a gente não tem essas informações, talvez o problema seja bizarro, mas a solução não precise ser. É que estão nessa dificuldade de encontrar as datas dos ginásios caso a temporada se estique rumo a agosto. Mas se eles conseguirem essas datas, se for possível negociar, por que não?
É, provavelmente a NBA, eu acho que vai achar soluções mais pragmáticas, viáveis. Então, tipo, vai ter esse número de jogos? Por quê? Porque é o que deu. Os playoffs vão ser assim? Por quê? Porque é o que deu. Eu acho que essa, no fim das contas, vai ser isso.
Faz sentido, mas é o mais próximo possível do que seria, mas deu pra ser assim.
É.
E eu acho que...
Eu acho que vai ser isso.
Eu vou fazer uma analogia, porque, como sabemos, eu não tô acompanhando Big Brother, não entendo nada. Mas, quando eu era mais jovem, acompanhei Casa dos Artistas, que talvez a molecada que esteja ouvindo a gente nem saiba do que se trata.
Mas não tinham nascido muitos deles.
Antes de chegar ao Big Brother no Brasil, o senhor Silvio Santos copiou o modelo que viu na gringa e fez lá uma coisa semelhante em que artistas de segunda categoria, uns artistas meio genéricos, iam pra casa. A ideia era ser famoso. né? E aí, tipo, um monte de famosos ficaram presos na casa. E a primeira temporada disso fez um sucesso absurdo e o SBT vencia a Globo em audiência, que era uma coisa impensável. Na segunda temporada, o Silvio Santos mudava a regra toda semana.
Porque não queria que o cara que estava rendendo uma boa história fosse eliminado.
Aí esse cara, aliás, agora é político, Alexandre Frota. O Frota saiu, aí voltou, aí desistiu. E aí tinha uma semana...
Ele saiu da casa e depois deixaram ele voltar, né?
E quem votava, teve uma hora que votava a pessoa que ligasse pra lá. E ela atendida ao vivo, ela decidia quem era eliminado. Depois não, ela só indicava pra um paredão. Era uma bagunça, cada semana era uma coisa diferente, saía da cabeça dele. E isso causava emoção, causava novidade, mas chegou num ponto em que não dava credibilidade. A gente quer saber o que vai acontecer, especialmente num esporte em que os times têm que se planejar, em que os times fazem movimentos pensando em 5, 6 anos para o futuro. Então, não, a gente não quer o Silvio Santos mudando as regras da NBA. Por mais que pareça emocionante, sabe?
É legal que no o Big Brother, já que você não está acompanhando, mas é interessante para o game design. Toda semana eles anunciam pro público como vai ser a dinâmica daquela semana.
Uhum.
Mas eles não avisam isso para quem tá lá dentro.
Mas a gente sabe, não parece que alguém tirou da orelha no momento da decisão.
Então,
né?
Tipo, vai ter uma prova agora. A primeira pessoa que foi eliminada dessa prova tá no paredão. Então a gente assistindo já sabe. Aí quando alguém é eliminado, já tá no paredão.
Claro.
Para não parecer só depois que eles inventaram só para favorecer esse ou aquele. Ou tipo, isso vai acontecer? Vai tocar o Big Fone? Às 7h43 da noite do sábado.
Mas você não avisa...
Não tem teoria da conspiração, do tipo, eles deixaram tocar agora? Porque esse cara tava passando mais perto.
Claro. E se você não avisa o que o Big Fone vai falar, você pode achar que eles falaram que era conveniente para eles, dependendo de quem atendeu.
Então é tudo muito bem avisado antes. E é uma dificuldade que a NBA tá tendo agora, porque não tem como avisar muito antes, porque o problema está acontecendo. Então, deixar o mais próximo possível do que sempre foi...
É, de uma certa maneira, avisar antes.
É, né? O mais próximo possível que eles têm de avisar antes.
Faz muito sentido.
Então, acho que esse é o principal ponto a favor da NBA não tentar ser muito esquisita. Mas o que eu escrevi até um post sobre isso essa semana, tá lá aberto para todo mundo no blog, que a crise atual pode forçar ou facilitar para a NBA fazer testes esquisitos no futuro próximo. Eu falei especificamente da ideia do CEO do Atlanta Hawks, que ele queria que a temporada da NBA começasse no Natal e fosse até agosto, sempre. Porque ele achava que é melhor não competir com o futebol americano.
Claro, faz muito sentido.
E ele fala isso até pensando no estado dele, da Georgia, onde fica Atlanta, que o pessoal é bitolado em futebol americano universitário. Mas falou que de agosto até dezembro, ninguém quer saber de mais nada que não seja futebol americano universitário. Por que a gente está competindo com isso?
Faz muito sentido.
E é uma ideia que todo mundo... Ah, legal. Obrigado pela ideia. Tchau.
Obrigado por participar. Né?
É. Agora que talvez a próxima temporada tenha que começar mais tarde, já que essa vai acabar muito tarde, você começa a pensar, talvez a gente possa experimentar uma vez para ver o que acontece.
Uhum.
E a mesma coisa para aquela Copa de meio de temporada que o Adam Silver sugeriu.
Ele queria muito que acontecesse.
E a gente discutiu uns meses atrás. Agora é hora do Adam Silver falar, então, a gente teve uma baita perda de receitas ano passado, vocês não querem tentar?
É, agora o pessoal vai estar mais aberto porque talvez entre dinheiro.
Porque se entrar dinheiro, a gente começa a tirar o prejuízo da temporada passada. Se não der, paciência, desculpa, qualquer coisa.
Claro.
Então agora é um momento...
É, momentos de crise são momentos abertos para reinvenção.
Se você tá na NBA com uma ideia bizarra, agora é hora de ir lá e ligar pro Adam Silver. Isso. E falar, então, cara...
Agora é a melhor chance. Porém, a gente não quer que o Adam Silver seja o Silvio Santos.
Não, jamais. Em hipótese alguma. Não quero que ele faça comentários constrangedores durante a premiação da NBA.
Isso.
Também.
E nem que ele mude as regras o tempo inteiro. E a gente gosta quando o Adam Silver assume a careca, né?
É, não precisa usar peruca.
Não precisa. É, tá
não precisa botar a filha como próxima comissária da NBA. Próxima pergunta é da Cota Zach Lowe. Olá, D&D. Tudo maravilha?
Maravilha?
Nas minhas
Quer
férias...
Dizer, em quarentena, né? Maravilha quanto dá.
Em meio à pandemia global.
Mas, ok.
Nas minhas férias de janeiro, iniciei um podcast sobre história, que é o curso que eu estudo.
Legal.
Não sei se é o cara que mandou pergunta meses atrás, dizendo que queria começar alguma coisa de história, que ele comentou do podcast.
Pode ser.
Pode ser. Estou conseguindo cumprir a periodicidade, a qualidade, etc. A pergunta é, como alcançar mais ouvintes além dos meus amigos e da minha mãe?
Que bom que sua mãe escuta.
Ele disse que não precisava falar na gravação, mas que o nome do podcast é História em Fontes.
pronto, você acaba de alcançar mais público.
É, então, isso, porque é isso que eu queria fazer. Eu fui escutar um dos episódios. Escutei porque eles são curtinhos. Fiquei até triste, achei bom. Mas um dos episódios tinha 10 minutos, era coisa
Entendi.
Curtinha.
O que é uma estratégia, porque não é todo mundo que quer escutar uma hora e meia de podcast na orelha.
É. Mas essa é uma solução. Pedir para pessoas com maior alcance contarem que existe. Então, se alguém se interessar, pesquisa aí. E aí as pessoas vão ter que gostar do produto. Mas essa é uma boa primeira parte. E acho que para isso o principal são redes sociais. Né?
Sem dúvida. Você tem que estar em todas as redes sociais possíveis e gerar o engajamento e torcer para que as pessoas passem isso para frente. Mas o que eu ia sugerir é que se você está gostando, se você está confiante com o seu projeto, o que garante mais alcance é continuar fazendo.
Sem dúvida.
Você tem que estar aí, sabe?
É talvez um episódio story, de repente, mas tem que continuar fazendo.
É, tem uma pessoa daqui a 2 anos vai pensar, puxa, eu gostaria de um podcast sobre história, e vai procurar e vai descobrir que o seu tem trocentos mil episódios e isso cria algum tipo de credibilidade. É. E aí ele vai ouvir, gostar e passar pra frente, eventualmente alguma coisa viraliza.
E pelo que eu ouvi do seu, eu ouvi um só, mas parece, esse que eu escutei duraria muito tempo. Se alguém descobrir seu podcast daqui a 1 ano, ele ainda é válido.
Isso, perfeito.
Então você pode ir gravando sem medo. Tipo, imagina se a gente grava da NBA toda semana, que fica muito velho. Ia ser meio desperdício, mas no seu caso...
Não.
Então vai fazendo, vai mostrando. Porque às vezes você mostra só para seus amigos, mas o amigo mostra para um amigo. Mas estar nas redes sociais, interagir com pessoas que gostem do mesmo assunto, é sempre de grande ajuda.
E uma outra coisa que eu descobri... vendo estatísticas, que são estatísticas fascinantes, é que estar no Spotify, estar nos agregadores de podcast automaticamente, mas estar principalmente em plataformas de streaming ajuda muito, porque as pessoas não têm muita facilidade com como acessar um podcast.
E se você tiver mais dificuldades técnicas com isso, manda um e-mail pra gente no bolapresa@gmail.com que a gente ajuda.
Que a gente já passou pelo caminho das pedras.
Pergunta do Carmelo Anthony, maior da história. História. Já que a gente tá falando de história. Olá, dupla, tudo bem?
Tudo bom. Tô no aguardo do podcast sobre o Carmelo Anthony. É. No História em Foco.
Estou no terceiro ano do ensino médio e estou tendo que tomar várias decisões desde já. Eu jogo basquete num clube federado e esse Legal. Ano é o ano que pela primeira vez parece que realmente eu tenho um espaço firmado na equipe.
Que bom.
E tenho chances de me destacar.
Nossa, tem um porém gigante, né?
Porém... Antes de eu ter entrado nesse time que estou agora, fiquei 2 anos e meio em um outro lugar, no qual só era menosprezado, não jogava nem nada. E como eu tenho 17 anos, tecnicamente ano que vem começa o sub-18 e tudo mais. Deveria ser agora, né?
Não entendo.
17 não é sub-18? Matematicamente.
Bom, 4 é sub-18 também, então, não é?
Pois é, se for um fenômeno de 4 anos. Mas tudo bem. E tenho que estar no nível acima. Eu quero muito continuar jogando, mas estou um pouco inseguro no que devo focar. Afinal, esse ano tem Enem, vestibular e tudo mais. E quero, com certeza, fazer algo ligado ao esporte. Estou pensando em educação física ou jornalismo. Muita gente que gosta de esporte vai fazer jornalismo.
Isso.
A gente já conversou sobre isso 1000 vezes.
Jornalismo não é sobre esporte. Jornalismo é sobre jornalismo.
Até o jornalismo esportivo é sobre jornalismo.
É.
Se vocês quiserem ajudar nisso também, seria muito útil. E continua. Eu quero realmente continuar jogando basquete. Mas se eu tiver desperdiçando muito tempo... E se eu tiver desperdiçado muito tempo naquele outro time que eu jogava antes? E se agora for tarde demais? Eu tento focar nos dois e ver no que dá? Afinal, este ano, caso o coronavírus não impeça, é para ter LDB sub-17. Então é uma ótima oportunidade para tentar de vez seguir meu sonho. Espero que vocês leiam minha pergunta e possam me ajudar. Um abraço para a dupla mais genial de podcasters. De um futuro assinante de R$20.
Valeu?
Não, assim que você estiver na NBA... Você assina por 20 mil reais.
Isso aí. Assina em dólar, né?
E alguém que realmente vai pôr o nome de um dos filhos futuros de Carmelo. A minha mulher escolhe os outros depois.
Ele vai descobrir que não é tão fácil assim.
Pois é, prometer os 17 anos é fácil.
Quero ver.
E aí?
Enfim. Existe muito essa percepção aos 17 anos de idade de que talvez você tenha desperdiçado muitos anos da sua vida.
E que já é tarde demais.
Já é tarde demais. E que se você focar no basquete, talvez você esteja abrindo mão de um futuro mais estável. E se você tentar um futuro mais estável, você abre mão do basquete. A vida é bem comprida você não desperdiça oportunidades porque você está existindo. Então, se é o tempo num time que você não foi tão aproveitado, você aprendeu muita coisa e você passou por uma série de experiências.
Você ganhou vários críticos para calar depois.
É, acontece. É muito interessante quando a gente pensa no nosso passado, a quantidade de experiências que pareciam soltas, avulsas, e que acabaram sendo apropriadas por outras experiências que vieram depois, né?
É.
A gente abandonou faculdades que a gente achou que nunca mais iam fazer nenhum sentido. E de um jeito ou de outro, isso foi parar na nossa vida de blogueiro de basquete, sabe?
É, que também é outra coisa que não dá pra planejar antes.
Que só aconteceu, né?
É, então você vai indo. Eu acho que você não precisa largar os estudos, por exemplo. Você pode continuar estudando e jogando. Mas se o basquete estiver bem encaminhado, se você achar que precisa se dedicar a isso assim que acabar o seu terceiro ano do ensino médio, você pode se dedicar ao basquete nos próximos 2 anos. E aí não deu certo, você volta e ainda você pode fazer ENEM, você pode fazer sua faculdade.
Claro.
Não tem, você não precisa entrar na faculdade agora. E é isso.
É que tem um pessoal que acha que se entrar tarde na faculdade tá muito para trás, é uma posição inferior. E pelo contrário, quanto mais velho você entra, melhor, mais experiente você é.
Melhor você aproveita a faculdade,
melhor,
eu acho.
Sem sombra de dúvida.
Na minha experiência pessoal, pelo menos.
É, a minha descoberta é que eu não teria abandonado a primeira faculdade se eu tivesse entrado nela com a idade que eu entrei na segunda.
Você saberia lidar melhor com...
com frustração, com uma série de questões, com não gostar da maior parte das coisas que estavam acontecendo. E se alguém passa por 2 anos no basquete profissional e não dá certo, olha, é uma coisa que você aprende a lidar com frustração.
É, então. E você tem essa experiência pra vida de ter... Se você quiser fazer jornalismo esportivo depois, caso você se interesse por jornalismo de verdade.
Isso.
Não por, ah, gosto de falar de esporte, claro. É outra coisa. Mas você pode usar sua experiência, seus contatos no mundo do basquete para isso.
Ou na educação física, em esporte, em gestão esportiva, tem tanto curso.
É, você faz, aliás, você faz contatos no mundo do basquete para depois entrar no curso de educação física e talvez depois já conseguir um estágio num clube.
Gente, tudo é aproveitável.
É, se você
tudo faz parte de você, sabe?
E você disse que quer continuar jogando basquete. Então, mergulha de cabeça nisso, treina o máximo que você puder. O time que não te aproveitou ficou para trás, você tá num time que você afirmou agora que é... que você acha que pode ter espaço, que pode ser bom, então vai lá e treina muito. Mamba mentality. E tenta tirar o máximo disso e ano que vem você vê o que acontece. Esse é meu palpite.
Boa, perfeito.
Próxima pergunta é do CSSP90. Apenas um nickname de poker.
Tá bom.
Acho que poker é igual o videogame que você descobriu.
Ah, você tem
que... não pode jogar com o seu nome de batismo.
Mas se você coloca o seu nome real, as pessoas perguntam, quem é esse psicopata que usa um nome real jogando?
Tem que ser XL45.
Isso. Tem que ser uma testada que você deu no teclado. É assim que se nomeia nicks de internet.
Olá, dupla. Escrevo de Montes Claros, Minas Gerais, cidade das formigas, do pequi, sol, carne de sol e mais sol.
Olha, deve ser
parece
quente.
Que é bem quentinho, né? Em tempos de nenhum esporte ao vivo para acompanhar na TV, tenho pensado em baixar finais ou séries de playoff da NBA antes de 2011.
Legal.
Quando realmente acompanhei a pós-temporada. Independente do equilíbrio, gostaria que indicassem as 5 melhores na opinião de vocês, para ver se consigo encontrá-las. Já vi as finais de 91 e 92, mas queria algo também pós-Jordan, pois pretendo ver todas que encontrar daqueles Bulls. Lakers e Celtics dos anos 2000 também já está na lista. Vale a pena trocar por outra? É isso. Agradeço desde já e vida longa ao Bola Preço.
É, quanto mais pra trás você volta, mais estranho é assistir essas finais. Se você começou em 2011, por exemplo, assistir uma coisa dos anos 80 é muito esquisito.
É.
Até assistir o Jordan dos anos 90 já é bizarro.
Educativo.
Isso,
mas
claro.
Tem só a estranheza.
É, né? Tem um abismo que não é um abismo de qualidade, não é um abismo de talento, é um abismo de como o jogo era jogado, de como as regras eram.
De como você olha uma coisa que claramente os times antes valorizavam e agora você olha e fala, não sei se eles deviam ter feito isso.
É, então, e é muito difícil, a gente discute isso um pouco quando a gente faz filme room, que a gente analisa jogos antigos. É muito difícil você desligar a sua mente presente e não olhar para esses jogos antigos com ar de superioridade.
É.
Do tipo, ai, que burros, eles não sabem que arremessar de 3 pontos é melhor nessa situação. Eles, né, sério, a gente assistiu algum jogo, acho que foi do Jordan, que tem uns arremessos que são, assim, completamente injustificáveis do ponto de vista estatístico. Mas acreditava-se na época que esse é um bom arremesso a se dar.
E eles treinavam esses arremessos, também
claro.
Tinha jogadas desenhadas para esse tipo de arremesso. Não era uma coisa que, tipo, ah, não sei o que eu tô fazendo.
É, tem uns que eles não sabem o que estavam fazendo. É,
mas isso, até hoje tem.
Isso não tem jeito.
Mas é, tem isso mesmo, é você conseguir entender. E é legal tentar fazer também o exercício contrário, né? Que é, será que a gente pode tirar alguma coisa disso pra hoje? Às vezes é difícil, porque as regras eram diferentes.
Claro, né?
Nos anos 90 tinham regras de defesa diferentes. Você não podia fazer marcação por zona.
Isso, vê o Jordan sendo marcado de uma maneira que não faz nenhum sentido hoje em dia.
Mas talvez você possa ver algumas coisas e falar, por que os times não fazem mais isso? Talvez você possa pensar...
Dá pra resgatar algumas coisas que foram abandonadas meio sem querer, né?
É. Mas vamos lá, o que ele deu foco aqui? Ele queria algo pós-Jordan, porque ele já queria ver tudo do Jordan mesmo.
Ok.
E ele começou a acompanhar.
E é mais perto do atual, então é mais fácil até de digerir.
E ele começou a acompanhar em 2011. Então, de 2011 pra cá, ele já acompanhou também.
Então, a gente quer uma coisa de pós-Jordan antes de 2011.
De 99 a 2010.
Tá, vamos lá. Coisa que ele precisa ver.
Bom, algumas coisas pré-Jordan e miolo de Jordan dá pra ver o seu Houston Rockets ser bicampeão.
É verdade. Você deveria. É muito importante. Historicamente importante. É,
aquele Rockets de... Posso escolher qualquer um dos dois anos do Rockets campeão dos anos 90. É legal porque ele tinha alguma coisinha de valorizar mais bolas de... Até de três pontos, mas de longa distância em geral.
Mas tem o Robert Horry sendo usado como ala de força no perímetro, é. O que era completamente impensável naquela época.
Pensando nem tanto nas bolas de três, mas em causar dúvida na defesa pro Hakeem Olajuwon ter mais espaço no garrafão.
E ele também é um pivô muito fora da curva, porque era um pivô dos anos 90.
É. E tecnicamente ele fazia tudo, então vai ser um prazer assistir isso.
É, pra... maravilhoso.
Então qualquer série do Rockets daquela época, não é final, mas a série contra o San Antonio Spurs é bem famosa. Porque foi no ano que o... Foi 95, acho. Que o David Robinson foi MVP da temporada.
E tomou uma surra do Olajuwon.
E ele não sabia o que fazer pra marcar o
É fascinante. Olajuwon.
Então essa é uma série bem boa, não foi final, mas é muito...
E foi recomendada pra você pela parte da dupla que não torce pro Rockets. Então você pode ver que não é enviesado.
E agora você vai e fala do Lakers.
Não. acho que o three-peat do Lakers é... Você precisa acompanhar, né? Os três campeonatos? Ou não, nem todos?
Depende, porque ele falou mais de finais. As finais não foram realmente os grandes desafios.
Não faz sentido. Ah, mas não. Vale assistir final do Oeste, por exemplo.
Ah, sim, aquela série com o Kings de 2002 foi Isso. histórica em diversos aspectos.
E é importante para você ver como é que era o Lakers daquela época e como isso, inclusive, influenciou a NBA para eventualmente combater pivôs a todo custo, mas também conta como era aquele Kings. Aquele Kings era um time massa, muito especial, que teria sido campeão múltiplas vezes se o Shaquille O'Neal não existisse.
É. E dá pra ver o jogo 6, que muita gente reclama até hoje, porque o Lakers bateu um gazilhão de lances livres.
É tudo muito interessante, dá pra assistir essa final do Oeste.
De final do Lakers mesmo, acho que mais legal é a final de 2001. A de 2002, a de 2000 contra o Pacers foi bem disputada. Mas você não vai ver a melhor versão desse Lakers. De 2001, era o Kobe jogando muito, o Shaq jogando muito. Eles perderam um jogo nos playoffs inteiros, que foi o jogo 1 da final contra o Sixers. E tinha o Iverson no auge da carreira.
Então, mas essa final do Leste também é muito boa, que é o Sixers
e o Bucks.
Isso.
Que era o Bucks do Ray Allen, do Sam Cassell.
Que também uma final bem, bem bacana.
É. Mas se fosse ver o final, eu veria o jogo 1 ou o jogo 2 dessa... O jogo 1 é o que o Sixers ganha, que o Iverson faz 48 pontos e que ele passa por cima do Tyronn Lue quando ele acerta aquela cesta.
Que é um momento icônico, virou meme, virou camiseta.
E curiosamente é o único jogo que o Lakers perdeu nos playoffs, mas o Lakers também jogou bem, então dá pra você ter um gostinho do que era aquele time que naquele momento parecia que simplesmente era imbatível. Tipo, ninguém chegava perto.
Não, era outro nível. Olha, tem muita coisa pra assistir.
É, que mais... Celtics de 2008 era um time bem legal pra defesa.
Do ponto de vista de importância, certamente. Se você quer conhecer os melhores times de todos os tempos, o Celtics de 2008 tá na lista. Agora, gostoso de assistir não é.
Ah, não. Só se você é muito fã de defesa.
É.
Você tem que se excitar vendo defesa.
É interessante ver, mas é que talvez seja mais pra 2009. O Rajon Rondo assumindo completamente o time.
É.
Isso é bem interessante.
Que mais de legal... Bom, o Pistons campeão de 2004 é bem divertido de acompanhar. Pra ver como a NBA era completamente diferente, como o ritmo era lento. Um time era capaz de ganhar na base do... Eu não jogo, você não joga.
São as finais do Leste, que são eles contra o Pacers, não é isso? Então, essa final é quase irreconhecível hoje como basquete. É muito estranho. Tipo, é jogo acabando com 70 pontos no placar. Então acho que vale assistir para ver como era.
E se você quiser, por atuação individual, pegar qualquer jogo, especialmente contra o Pistons, do Cavs de 2007. Foi quando o Cavs foi para a final com o Spurs, porque não devia estar lá, não. O LeBron que botou nas costas e carregou tudo sozinho. E acho que qualquer Spurs, 2007, 2005, 2003, os três títulos do Spurs...
Sem dúvida.
É que o problema do Spurs é que quando o Spurs é bom...
Eles são bons demais, né? Não tem muita graça.
É difícil você achar aquela série que eles foram levados ao limite. Nesses três anos, o Spurs foi lá e socou a cara de todo mundo e ganhou.
Então, tem séries no limite contra o Suns, mas acho que ele assistiu, né?
Mas também nem chegaram no jogo 7.
É.
O jogo 7 que chegou foi contra o Dallas em 2006. Que foi quando o Dallas ganhou do Spurs no jogo 7, o jogaço do Nowitzki. Várias ideias aí, então. Mais do que finais, séries em geral. Bom, próxima pergunta é um leitor que quer saber o que aconteceu com a Gisela Pretinha. Ele disse que começou a escutar o podcast ano passado.
Ok.
E que teve um especial Both Things Play Hard, só com perguntas e respostas.
Uhum.
Que contava a história da Gisela Pretinha, foi assim que ela assinou, que pediu namorado em casamento, mas que não tinha dado muito certo. Mas ela nunca mais mandou outra pergunta dando uma atualização do que aconteceu.
Ah, lembro médio.
Mas o importante... É que não tivemos atualização. Isso acontece com muitas histórias nossas. O pessoal fala, o que eu faço? A gente responde, fica alguma coisa no ar e não tem um feedback depois.
E é por isso que os que respondem, a gente continua atualizando vocês e a nós mesmos e acabam virando sagas e acabam se tornando momentos marcantes do Bola Presa. Quando a gente fez o nosso campeonato de basquete amador no ano passado, vários nomes de times tinham a ver com histórias famosas do Both Teams Play Hard que tiveram retorno e acabaram se estendendo por mais de um episódio.
E se tiver campeonatinho esse ano, vamos ver como é que as coisas continuam, né? Vai ter o time, por exemplo, do pack de pezinhos. Isso é a única certeza que eu tenho.
Com certeza. Aqui no Ao Vivo, o pessoal tá pedindo pra gente confiar na memória de que, na verdade, era Grazi Pretinha.
Ah, não lembro.
Então...
Mas tudo bem. É um dos dois.
Abrimos aqui essa possibilidade.
Próxima pergunta é do Precisamos Falar Sobre. Adoro essa expressão. Peraí que tá tudo bugado. Olá, Denis e Danilo. Escutando o último podcast do Clube do Livro...
Legal.
Me chamou a atenção que o Danilo falou que muitos comportamentos que aceitamos e até exaltamos no basquete são reprováveis na vida real.
Uhum.
A gente falou isso porque o Ben Gordon falou isso.
É verdade.
O último Clube do Livro foi sobre o texto que o Ben Gordon escreveu no Players Tribune sobre os problemas psicológicos que ele teve, bem graves, de paranoia e tentativa de suicídio.
E aí a gente traduziu o texto dele do Kevin Love sobre o ataque de pânico, e aí a gente gravou um podcast discutindo as duas situações e saúde mental na NBA e no esporte.
Ele continua aqui a mensagem. Me lembrei da chegada da última corrida de São Silvestre, em que o vencedor se chegou na frente do corredor que estava liderando para ganhar a corrida. Não sei se você viu a cena.
Não.
Tinha um cara em primeiro, e aí ele foi correndo, viu que ia ganhar, estava meio assim, o outro chegou, deu um pique, passou ele nos últimos metros e ganhou.
Porque o primeiro já estava comemorando que estava chegando.
O primeiro não percebeu que o segundo estava tão perto.
Ah, que absurdo.
E o pessoal ficou tão constrangido que alguns apontaram, tipo, pô, sacanagem com ele.
Uhum.
Achando que foi uma falta de ética o que o cara que estava em segundo fez.
Interessante, dá uma discussão muito boa sobre jogos, ludologia.
Aí ele continua. Como eu participei dessa prova, algumas pessoas vieram me perguntar o que eu tinha achado daquilo, se tinha sido antiético. E na hora eu respondi, claro que não, é esporte, é competição.
Uhum.
Só que agora, em tempos de estoque de itens básicos por causa do coronavírus, fiquei pensando que se visse a mesma cena em um supermercado numa disputa pelo último papel higiênico, minha resposta não seria de aprovação a esse comportamento. Daí pensei quão confusa pode ser a cabeça do jogador profissional, que por viver quase que integralmente nesse ambiente esportivo, pode não conseguir diferenciar as regras do jogo e as regras da vida real, e pode acabar reproduzindo comportamentos que em quadra seriam admitidos, mas que fora dela não são aceitos. Para mim, isso só reforça a necessidade de acompanhamento psicológico.
Claro.
E chama muita atenção que uma liga bilionária não tem um programa de saúde mental estruturado para atender os atletas.
Agora tem.
Bom, era só isso que eu queria compartilhar. Abraços. No próprio podcast do Clube do Livro, a gente falou que a NBA criou... Talvez devesse ter criado antes, tudo bem. Mas existe já um plano para isso. Todos os times hoje têm obrigação de ter um psicólogo.
Uhum.
E além da obrigação de liberar os atletas para ter um psicólogo próprio, não o que eles têm. Hoje está bem mais avançado do que já foi.
Acho que ser um atleta profissional exige uma compreensão do que é o jogo, do que é o esporte, que força uma separação disso com a vida. Eu acho que se você tem questões psiquiátricas que não permitem você diferenciar uma coisa da outra, dificilmente você é funcional a ponto de conseguir ser um atleta profissional. Às vezes acontece, tipo, Ben Gordon foi sendo empurrado e eventualmente sua história depois.
É. Mas... no caso do Ben Gordon, ele diz muito sobre o comportamento dele de ser meio obsessivo e que isso é muito premiado no esporte. É. Você não conseguir largar uma coisa da cabeça, você pensar nisso o tempo todo, você querer trucidar a sua competição. É, então, ótimo, você vai ser um grande jogador.
Mas mesmo com o Ben Gordon, eu acho que ele percebia a diferença entre o esporte e a vida real. A questão é que as coisas que ele estava acostumado a fazer, que ele faria de qualquer maneira, ele podia fazer no esporte e não podia fazer na vida real.
Ele teve dificuldade de lidar com isso quando acabou o basquete.
Isso, exatamente.
Foi na aposentadoria dele, né?
É, mas eu acho que a distinção é bem clara. Mas algumas pessoas não gostam de não poder fazer as coisas que elas fazem no esporte, no mundo.
Eu acho que é uma coisa bem sutil, porque qualquer atleta perceberia que correr para ultrapassar a velhinha e pegar o último papel higiênico...
É, ou pegar das mãos dela e falar assim, até você pagar não é seu, então eu posso pegar. É.
Acho que qualquer atleta perceberia isso. Acho que é uma coisa mais sutil nesse aspecto de, tipo, competitividade. E isso que é mais, talvez mais difícil de ligar e desligar a chavinha. Não é mais um comportamento tão direto.
Faz sentido. E isso faz com que vários atletas profissionais sejam odiáveis na vida real.
É.
Porque eles são muito competitivos, porque eles só pensam naquilo que eles fazem.
Para eles é muito óbvio, por exemplo, não levar, sei lá, uma provocação pro pessoal.
Uhum.
Porque, tipo, a gente tá competindo, a gente quer ser melhor. E talvez para outra pessoa, tipo, nossa, por que você tá assim tão grosseiro e agressivo?
É claro, a gente não tá nem acostumado com isso. Hein?
É. Então são essas pequenas coisas. A próxima pergunta, Danilo, é do defensor da Alura... na UFRN, a famosa UFRN. E já que temos um defensor da Alura, acho que é o momento...
Alura.
Momento do momento Alura. É...
Chegou o momento Alura. Gente, se vocês não sabem, a Alura é patrocinadora do Bola Presa.
Valeu, Alura. No Big Brother, já que a gente falou de Big Brother antes,
diga.
Tem vários patrocinadores que fazem ações lá dentro, e aí os participantes têm que ficar, valeu, obrigado, valeu, Alura, muito legal isso aqui.
Quando a gente tiver plateia assistindo Bola Presa, com certeza vai acontecer.
Ah, certamente.
Gente, para quem não sabe, a Alura é uma instituição de ensino que produz os próprios cursos para que você possa acompanhar, e com uma única assinatura você tem acesso a mais de 1.000 cursos diferentes no momento certo. Nunca na história da humanidade teve um momento melhor para que você assine e tenha acesso a esses cursos que a Alura produz para você.
É assim que você fizer a sua assinatura, você tem um ano aí garantido de todos os cursos deles. E é isso, eles são uma instituição de ensino, quer dizer que eles produzem os próprios cursos, então tem ligação entre eles, se você fez um e quer fazer outro do mesmo tema, eles se conversam, então de um mesmo tema não, de um tema relacionado, então é bem legal, não é que você vai lá e joga qualquer curso, são cursos que eles se preocuparam em fazer, então é bem divertido. Falei que minha mãe ia assinar, assinou, já está usando.
Maravilha. E você vai querer fazer mais de um? Não só porque tem 1.000, porque você tem acesso a todos eles com uma assinatura única, mas...
Porque você está em casa 24 horas por dia.
Claro. E porque cada um vai te adicionar uma habilidade diferente. Então você está catapultando a sua carreira e o seu currículo, porque vamos torcer que quando a pandemia terminar, o mercado vai querer reaproveitar pessoas.
Vai reaquecer de novo.
Exato.
E você vai estar mais preparado que a concorrência, que agora é mentalidade de atleta.
É isso. Agora é como mentality. Mas é isso, com 1.000 cursos diferentes, dá para adicionar muitas habilidades diferentes e tornar o seu currículo mais bombado do que o Dwight Howard.
E por ouvir o Bola Presa, você tem R$100 de desconto na sua assinatura da Alura. É só em alura.com.br/promoção/bolapresa. O promoção, claro, sem cedilha, sem acento, promocal.
Isso, boa.
Porque estamos na rede mundial de computadores.
E com esse link você tem acesso a esse desconto, então é só nesse link, clica aí. Vai lá conferir a Alura e ajude a Bola Presa.
Boa. Então, mensagem aqui do defensor da Alura na UFRN. O que aconteceu para ele defender a Alura?
E sabe que toda vez que você fala assim o nome de uma universidade, eu rio por dois motivos. Eu rio porque é engraçado e eu rio por lembrar daquela pessoa que ficou muito revoltada que não era assim que se falava.
Não, fala assim. Você fala cada letra.
Vamos lá.
Olá, Denis e Danilo, tudo tranquilo?
Tranquilo.
Falo diretamente de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e gostaria de contar algo que aconteceu comigo esses dias.
Gente, olha, pensa numa cidade com força nominal.
É.
Tá de parabéns.
Aconteceu antes da paralisação por conta do coronavírus. Eu estava na universidade esperando começar a minha aula, quando me deparo com dois outros estudantes conversando sobre plataformas de cursos online.
Ok.
Até aí, tudo bem. Porém, quando um dos estudantes citou a Alura e disse que não achava que era tão válida, logo me intrometi na conversa.
É isso aí.
Falei sobre seus mais de 1000 cursos e citei alguns pontos, outros pontos, além do desconto que eu conhecia por acompanhar o podcast de vocês.
Claro.
Foi algo engraçado, pois eu nunca nem havia entrado no site da Alura. Mas me senti na obrigação de defender como se o patrocínio deles fosse comigo. Era só isso mesmo. Desejo vida longa à Bola Presa e que essa parceria com a Alura dê muito certo.
Que legal, muito obrigado, muito
obrigado por abraçar a causa, mas agora faz sua parte, já que você ainda não tinha entrado no site, entra lá e conhece.
Descobre que você defendeu um troço que é realmente muito, muito legal. Então, o seu apoio não foi em vão.
E eu entendo essa confusão com essas plataformas de curso online, porque algumas são só uma plataforma mesmo. Um lugar para você ir lá e botar seu curso, e aí se você não conhece a pessoa que fez o curso, você fica na dúvida se é bom ou ruim.
E aí vira meio roleta russa, assim.
É. Aí a proposta da Alura é que eles têm essa... Não é nem uma curadoria, eles produzem os cursos.
Isso, então tem uma unidade teórica, metodológica,
é.
Claro.
Então não é o cara que foi lá e enfiou um curso só. Mas muito obrigado por defender a Alura.
Muito legal.
Mensagem do Ramon Zardo. Olá, D&D. Beleza?
Beleza.
Bom, sem muita enrolação, vou direto para a pergunta porque pode ser um pouco longa. Eu adoro quem fala isso e aí manda uma mensagem de 4 linhas sem saber que tem umas pessoas que mandam
tipo, 8 parágrafos. Nossa, tem noção. A gente recebe umas perguntas são maiores que post do Bola Presa.
É, e olha que...
A gente capricha.
A gente tem dificuldade de resumir as coisas.
Eu tava checando aqui. Já faz muitos meses, acho que 7, 8 meses, que eu não produzo um texto com menos de 3000 palavras. É isso. É. Eu quis ver quão obsessivo eu estava no tamanho dos textos e isso aconteceu.
Teve um texto que eu achei que eu não me aprofundei o bastante. Eu fui ver o tamanho do texto e falei... Se eu não me aprofundei o bastante, eu sou um bosta, porque eu gastei letra toda.
Se você não se aprofundou até agora, não vai ser mais 1000 palavras que vai consertar isso, né?
Mas diz assim, ó. Namoro há quase 5 anos e em todo esse tempo sempre brincávamos de chamar nosso filho de Edward. Referência ao Edward Mãos de Tesoura.
Caramba, referência cult.
Porém, sempre levei mais como uma brincadeira. E que quando chegasse o momento, escolheremos um outro nome.
Isso, um nome normal. É.
5 anos passados e o momento chegou. E aí está meu X da questão.
Ok.
A patroa está indignada, dizendo que eu enganei ela por 5 anos.
Falsidade ideológica.
E que em seus pensamentos sempre chamava nosso filho de Edward. Então, o que eu faço nessa situação? Não acho o nome ruim. Apenas tenho medo do menino sofrer bullying.
Não, muito.
É isso. Um forte abraço e um assinante de 20 dinheiros. Bom, então, se chegou a hora da verdade, quer dizer que sua mulher tá grávida? Então, parabéns.
Isso, quando é isso.
De qualquer coisa...
Isso, vamos ser sinceros, o nome é o de menos, né?
É.
Tem muita coisa legal acontecendo aí, o nome... Não importa.
Mas não é hora de brigar com a mulher, então vamos resolver essa questão, Danilo. Ela se sentiu traída porque era brincadeira.
Então, esse é o problema, né? Às vezes, problemas de metacomunicação. Às vezes a gente tá fazendo uma piada ou uma brincadeira, uma coisa que não tem nenhum peso, e para outra pessoa é a coisa mais importante do mundo. A gente não tem esse tipo de controle. E eu acho que já era.
Acho que vai ter que ser agora.
Agora já era. Mas assim, a minha questão com o Edward não é um nome feio. Só é um nome extremamente gringo, né? É um nome muito estrangeiro. Então soa esquisito no português e as pessoas vão tirar sarro disso, de que ele é turista.
Algumas pessoas vão falar errado, algumas pessoas vão escrever errado.
Não. Todas as pessoas vão escrever errado.
E não sei. Talvez depois vai saber os valores que seu filho vai ter daqui 18 anos. E vai falar, não, Brasil acima de tudo, eu quero que seja Eduardo.
Pode ser.
Não quero esse imperialismo no meu nome. Talvez ele odeie o filme Edward Mãos de Tesoura.
É, quer dizer, não pode. Pelo jeito, os pais vão forçar ele a gostar.
Mas... Talvez ele odeie de propósito pra discordar dos pais na adolescência.
Isso é bem provável.
Mas eu não vejo problema, vai lá.
Não é mesmo.
Sua mulher já tá gostando do nome.
Mas então, levanta a possibilidade de que ele vai ter uma aceitação muito mais fácil sendo Eduardo.
Sim.
Se não rolar, aí já era. Você acabou se comprometendo sem querer, porque uma coisa tinha mais peso pra outra pessoa do que tinha pra você.
E pensa se soa tão mal assim. Pensa, fala em voz alta. Carmelo Edward.
Gente, eu sou pessoa de outro planeta.
Que aí chamam de Carmelo, você ganha uma assinatura.
É, tem isso. Agora, ó, pro futuro, certifique-se de que aquilo tem o mesmo peso pra outra pessoa do que tem pra você.
Mas eu comecei com a minha mulher falando de Amora meio que de brincadeira, assim. Não de tiração de sarro, mas meio de brincadeira. Aí passou um tempo e a gente falou, mas é legal mesmo.
Isso, é, ok.
Por isso que a gente entende quando algumas pessoas falam que muito hippie.
Porque levou um tempo.
Porque levou um tempo pra gente também. Mas hoje a gente gosta.
Não, hippie chama lua, sol. Amora tá ótima.
É que eu esqueci dos nomes, mas eu fui lá no coletivo das grávidas. E coletivo é uma coisa ainda que não abrange todas as partes da população. E aí o pessoal foi falando que nomes que iam dar. E aí a gente falou, Amora está no lugar certo.
Entendi.
É só hippie.
Só nome hippie,
é,
né?
Só nome, um mais esquisito que o outro. Tudo com coisa de natureza.
Acho muito legal.
Eu também gosto. Pergunta do Steve Nash do Cerrado. Fala, D&D. Tudo certo no deserto?
Certo no deserto.
Tenho uma pergunta para vocês sobre criação de conteúdo para a internet.
Legal.
Mais especificamente para público mais de nicho, como a NBA e os videogames.
Boa, né? Tô no lugar certo para responder essa pergunta.
Me desculpem se a pergunta é longa, mas vamos lá. Outro que escreveu 6 linhas e...
Nossa, tá ótimo, gente. Vocês não sabem de nada.
Eu e minha namorada amamos jogar videogame. Seja jogando juntos ou cada um seu jogo.
Legal.
Nós dois sempre tivemos os jogos nas nossas vidas desde cedo. E passamos boa parte do tempo jogando alguma coisa.
Bacana.
Ela, inclusive, gosta muito, mas muito mesmo, de assistir a vídeos de gameplays de jogos no YouTube. Então, basicamente, assistir outra pessoa jogando videogame.
Isso.
É, ela assistiu a vídeos várias vezes, adora os youtubers, conhece vários deles. Às vezes até dorme com o celular na mão revendo um vídeo de gameplay.
Que fofo.
Ela expressa várias vezes o quanto ela adoraria ter o próprio canal ou fazer streaming de jogos. E eu sempre tento incentivá-la a começar a gravar.
Uhum.
Porém, ela tem um pouco de insegurança e vergonha. E aí, depois de tanta introdução, que vem a pergunta. Que dica vocês dariam pra ela? Como conseguir atingir um número de pessoas que assistem o canal, os streams, para tornar a experiência dela mais interativa e agradável? O que os 14 anos de experiência ensinaram sobre isso para vocês? Muito obrigado e um grande abraço de um enorme fã que teve uma grande ajuda do Bola Presa para sair de uma depressão um ano atrás.
Caramba, que legal. Mas que te ajudou.
Isso é história para outra hora. Vida longa, Bola Presa.
Valeu e parabéns por sair da depressão.
Dicas para quem quer entrar no mundo de produzir conteúdo.
Então, acho que a primeira coisa é que eu acho que a preocupação de como atingir mais pessoas para ter uma transmissão mais prazerosa é uma preocupação que vem depois. A primeira preocupação deveria ser com como ela fica confortável de produzir esse conteúdo. Isso. E isso vai com o tempo e talvez com algumas vezes em que ela produza um conteúdo que não vai chegar no público. Tipo, gravar de mentirinha.
É. Ou fazer um stream que tá lá ao vivo pra todo mundo no Twitch e aí você clica lá e tem 0 espectadores.
Isso. Faz parte.
É. Tem até uma estatística sobre isso que eu não vou lembrar, mas é tipo, sei lá, 80% dos streamings no Twitch são pra até 2 espectadores.
Nossa, muito interessante.
Tipo, tem muita gente fazendo, a maioria tá só lá experimentando. Às vezes é um monte de adolescente em casa que bota e ninguém assiste.
É. Tem a possibilidade de você streamar no Twitch e isso não ficar armazenado para as pessoas verem depois?
Acho que fica armazenado para
ver
depois.
Mas pode não ficar?
Acho que você deve ter controle de apagar as coisas.
Então, eu acho que esse é um bom começo. É você vai lá e aprende fazendo. E se você não está satisfeito com o resultado, ou ele estava meio desconfortável, eu estava envergonhado, eu não falei o que eu queria, apaga e tenta de novo depois. É. Vai um tempo até você ficar confortável de falar com as câmeras.
E tem uma coisa que a gente sempre fez no Bola Presa, a gente começou o Bola Presa assim e faz até hoje, que é o que a gente gostaria de acompanhar.
Uhum.
Então a gente nunca tenta adivinhar muito do tipo, ah, eu não queria falar desse assunto, mas eu acho que as pessoas vão querer. Eu acho que não necessariamente elas vão querer, talvez seja uma dedução meio tosca da nossa parte. Tipo, ah, o público gosta disso mesmo, meio que menosprezando. E acho mais difícil sair bom. Porque não é um assunto que eu estou realmente tão interessado a falar. No caminho, por isso, às vezes a gente perde uns temas que está todo mundo comentando, a gente não dá tanta atenção, faz parte. Mas acho que no longo prazo é melhor. A gente produz conteúdo melhor por causa disso.
É, como professor, eu sempre percebi que se eu gosto do conteúdo, se eu sou apaixonado por aquilo que eu estou falando, o resultado é sempre melhor do que se eu estivesse falando aquilo que eu acho que os alunos gostariam de escutar.
É. Ah, é que é adolescente, eles vão querer que eu faça uma aula sobre...
Isso, não. Sei lá. Faz do jeito que você é apaixonado e a paixão é transmissível. As pessoas percebem aquilo e se engajam.
Então eu acho que uma dica para ela começar é o que ela gostaria de assistir e de produzir. Então, ela quer fazer streaming... Ela quer fazer streaming ou quer fazer vídeo gravado e editadinho?
Uhum.
Já é uma escolha já é importante. E... De um jogo só, ela quer ser streamer de tal jogo? Ela é especialista nesse jogo, num estilo de jogo, numa franquia? Tem gente que só joga a mesma coisa sempre. Tem gente que fica jogando os lançamentos e essa semana vou jogar outra coisa.
Uhum.
Experimento coisas novas, aceito recomendação de jogo bizarro. Tem de tudo. Então acho que esse é um bom começo. O que, que ela quer ser e acho que essa decisão parte do que ela gosta.
Faz muito sentido. E dá pra começar, pega aquilo que você mais gosta e faz sozinho. É. Filma você por meia hora fazendo isso e depois coloca aos pouquinhos, vai entrando no Twitch e interagindo com as pessoas. Interage com uma, com duas, e eventualmente você vai se sentir confortável para estar com 10 e 15 e vai subindo.
Tem gente que pode se sentir mais ao vivo, se sentir mais à vontade ao vivo, porque tem a interação, o feedback em tempo real. Então, por ter o comentário das pessoas, você fala, então tá dando certo. E tem gente que pode ficar insegura, porque e se eu falar uma bobagem? E se eu engasgar? E se não sei o quê? E você pode sentir mais a vontade de gravar, editar, cortar, deixar no ritmo que você quer e aí publicar no YouTube, por exemplo.
Tem gente que gosta de improvisar, tem gente que gosta de preparar um texto para ter alguma base ali antes de começar.
Então eu acho que o mais legal agora é você ter uma ideia do que você gosta, talvez o que você gosta de assistir é o que você queira fazer num estilo parecido e ir experimentando.
Isso.
E aí depois você se preocupa em como chegar em mais pessoas.
Exato. E não vai sonhar que você vai estar ultra confortável e no seu ambiente natural na primeira semana. É um processo gradual.
Faz um monte, aí se daqui 20 episódios você tá ainda desconfortável, aí você começa a pensar em como mudar.
Sabe o que talvez seja um modelo interessante para se pautar? É escutar os primeiros podcasts do Bola Presa.
Não faça
isso. Exato, porque é medonho em todos os aspectos. Nós estamos envergonhados, a química é diferente, a nossa abordagem é complicada, a qualidade técnica é ruim. A gente foi se acostumando, a gente foi ficando mais confortável.
É, tem que ir fazendo. E aí tem uns loucos que ouvem enquanto é ruim.
É verdade.
Vai entender. Obrigado a todos vocês.
Incompreensível, mas gratos.
Pergunta do Gus, ou Gus. Eu cortei um pouco da introdução dele, que foi muito grande, porque o resto da mensagem já é grande. Esse sim é grande de verdade. E ele falou que apareceu várias vezes já no nosso ao vivo, e que a gente fica perguntando se é Gus ou Gus, e ele falou, tanto faz.
Eu queria só uma resposta.
Então, pode escolher aí, Danilo.
Eu vou com Gus.
Gus.
Pra combinar com Edward.
Edward and Gus. Olá, D&D.
Você acabou de criar uma série policial, não sei se você percebeu.
De dois tiras.
É isso, dois tiras muito loucos.
Olá, D&D, tudo bem?
Tudo
Sou
bom.
Sou leitor e ouvinte de longa data. E aí ele fez uma introdução falando do nome dele. Eu cortei porque vamos longe. No meio do ano passado... Após 2 anos desempregado e afastado de amigos, arrumei um emprego.
Legal.
Logo no primeiro mês percebi que o lugar era horrível.
Não tão legal. Desculpa.
Problemas de organização do dia a dia, excesso de trabalho, falta de estrutura mínima para os funcionários. Faziam daquele lugar um pesadelo para mim. Para vocês terem uma ideia, não havia chuveiros funcionando nos vestiários e é uma indústria alimentícia.
Uau.
Que a gente imagina que preza pela
higiene.
Só funciona uma torneira e uma privada no local. Os armários estão todos quebrados, as equipes são reduzidas, todos trabalham com sobrecarga, os equipamentos quebram constantemente e durante o turno da madrugada falta água no prédio.
Gente!
Nossa, fala qual é para eu não comprar nenhuma comida vindo de lá.
Você está ouvindo esse barulho? É o processinho batendo na porta.
Após o primeiro mês eu já estourei e pedi para sair. Mas aí conversei com o meu chefe, ele pediu para ficar só até o fim do período de experiência e eu topei. Porém, logo após isso, eu comecei a me relacionar com a líder do meu turno.
Virou
romance.
Olha, não estava esperando. É, eu estava achando que era só trabalhista.
Questões trabalhistas e revolução do proletariado. Não.
Romance.
Amor. Me apaixonei de verdade. Ela veio depois de um momento de longa solidão, a fase do meu desemprego, e de angústia com o trabalho. Ela aliviava os problemas e era uma grande companhia. Apesar de alguns problemas, começamos a namorar. Ela, por ser líder, sempre lidou com os problemas da empresa de forma diferente. Era mais tolerante, ignorava algumas questões para não se desgastar, mas mesmo assim, em novembro, ela teve uma crise de estresse e ficou 2 semanas afastada. Quase teve burnout. Eu permaneci na empresa esse tempo todo para ficar próximo dela e porque sempre lembrava do meu período sem emprego.
Então, claro,
a exploração do trabalhador.
Faz isso, o medo de estar desempregado às vezes mantém a gente em situações muito precárias.
Você aceita merda.
Exatamente.
Mas a revolta foi aumentando e agora, no fim de fevereiro, pedi para sair. Saí de lá arrasado, triste, com meses de raiva acumulada por conta do dia a dia pesado para mim. Isso afetou minha relação com todo mundo, inclusive com ela. Os últimos 2 meses foram de muitas brigas, quase todas iniciadas por mim, sendo a maioria delas envolvendo problemas da empresa.
Caramba!
Ela me apoiou nesse período, mas eu não enxergava e às vezes achava que ela apoiava mais a empresa do que a mim.
Então, é o tipo de situação que ninguém deveria ter que passar.
É.
Não é saudável para nenhuma das partes.
Ele continua. Nessas semanas fiquei em casa e fiquei bem deprê, por tudo que aconteceu e pela maior distância dela. Até que ela me comunicou que agora cuidaria de mais um turno lá. Achava que aquilo era demais para ela. Fui egoísta, misturei a raiva que eu tinha da empresa e falei para ela não aceitar aquilo. Não apoiei ela e não quis conversa. Fui bem rude e ela terminou comigo na hora.
Uau.
Nós já tínhamos tido uma briga anterior e ela disse que não ia tolerar mais brigas. Caras, estou arrasado. Perdi a pessoa que foi base para mim nesse tempo todo. Sinto que devido a tudo que aconteceu, que as coisas não têm mais volta. Ela foi super fria comigo quando tentei me comunicar. Disse que está decidida e que o melhor a fazer é terminar o relacionamento.
Ok.
Fui idiota porque a visão da empresa que ela tem não é a mesma que a minha, já que ela tem funções e salários diferentes. Desenvolvi uma dependência emocional enorme dela, a ponto de agora passar o dia inteiro olhando para ver se ela está online no WhatsApp. Não consigo ficar nem 2 dias sem mandar mensagem e venho estragando as coisas cada vez mais. Estou desempregado novamente, sem a pessoa mais importante para mim no momento e sem saber o que fazer. Quando converso com as pessoas, a resposta que eu tenho é que é só seguir em frente. Isso me deixa pior, porque para mim não está sendo fácil e ainda me fazem sentir como um adolescente.
É como se fosse a coisa mais banal do mundo.
E eu já tenho 31 anos. Queria ouvir a palavra de vocês, amigos, sobre o que fazer nesse momento. Desculpa a confusão do texto e o tamanho de toda a mensagem. Então, estou voltando a assinar o Bola Presa quando voltar a conseguir um emprego. Vida longa, Bola Presa.
Valeu. Então, acho que o principal problema dessa situação toda é que às vezes a gente confunde situações que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Então você saiu de um momento de solidão e de desemprego e entrou num relacionamento. E aí toda a alegria, a euforia, a segurança, a estrutura de sair da solidão e do desemprego acabou se misturando com a euforia e a alegria de estar num relacionamento. E talvez esse relacionamento não fosse tudo isso num outro momento da sua vida em que você já entrasse nele já seguro, tranquilo, feliz, estruturado, etc. Então, por isso, não quero dizer que o relacionamento seja uma porcaria. Mas é, obviamente, mais difícil de sair dele quando você associa ele com um momento de segurança e aí você acabou de voltar para um momento de fragilidade, né?
E você sente falta daquilo. O mais esquisito dessa história toda é o quanto é difícil dissociar uma coisa da outra.
Exato,
E não deveria ser assim, né? Tipo, só questão do emprego é importante, tudo, dinheiro é importante para resolver sua vida, mas não devia estar tão ligada intrinsecamente com relacionamentos. Porque você estava desempregado, não namorava. Começou a trabalhar, começou a namorar. É com uma pessoa do trabalho, é uma pessoa que é a sua supervisora. Vocês brigavam por causa do trabalho.
E aí depois acabou misturando,
vocês,
né?
Vocês se separam porque você não quis que ela pegasse mais funções dentro daquele trabalho. Tá muito ligado.
Pois é, é um problema.
E como ele bem apontou, pessoas em situações diferentes lá dentro. Outra função, outro salário, outra coisa. Ela não queria se desligar, ele achava a pior coisa do mundo. E pela descrição dele, parecia bem ruim mesmo.
Parece uma porcaria. É que para outras pessoas em situação melhor, ganhando melhor, talvez não seja tão horrível assim. Mas enfim, não cabe a você decidir se é bom ou ruim para ela, nem ela decidir se é bom ou ruim para você. O problema aqui é que acabou misturando autonomia financeira, autonomia emocional, estrutura, né, nos dois âmbitos, acabou se tornando a mesma coisa, então era fadado ao fracasso.
E as pessoas falam que o tempo vai ajudar, que vai melhorar, porque costuma ser assim. Costuma ser o que a gente não quer ouvir também.
Exatamente.
Então, compreendo porque você fica puto quando ouve isso, mas o tempo costuma ajudar, embora é mais difícil quando você tá parado. Então, se você tá em casa, sem trabalho, é mais fácil você ficar pensando naquilo. Você não tem... No começo da mensagem foi que se distanciou dos amigos. E agora você tem que ficar em casa por causa do coronavírus. É difícil esse o tempo ajudar, porque você vai se ocupar com outras coisas. Então, porque, de novo, está ligado o trabalho com o relacionamento.
É, e aí você está associando o momento sem esse relacionamento com o momento do desemprego. E o tempo em que eu namorava era o momento em que eu estava empregado. Então, você está melhorando muito o relacionamento porque ele está associado com outras coisas que davam segurança.
É.
Então, minha recomendação é encontre uma estrutura que não tem a ver com relacionamento. Estrutura a sua vida, encontre trabalho, encontre autonomia. E aí, a partir daí, comece a pensar num relacionamento que, de preferência, esteja muito longe desse trabalho.
Exatamente.
Não é que não possa funcionar, mas é que já deu errado para você. Vamos tentar outro caminho, né?
Você já tentou.
É isso.
Pergunta do Rafael Assunção. Bem curto e grossa, tem uma linha só.
Manda.
Por que o Oklahoma City Thunder de Harden, Westbrook, Ibaka e Durant não ganhou um título? O Steven Adams é da mesma época ou é mais novo? O Steven Adams chegou como escolha de draft. Ele era uma escolha de draft que o Thunder fez mesmo, mas a escolha veio do Rockets na troca do Harden.
Isso, então ele não teria...
Então eles não jogaram juntos, nem teriam jogado juntos de forma alguma.
Mas o Thunder fez a reconstrução perfeita, que não é sequer modelo para as pessoas, porque é pura sorte.
É tipo, como você enriqueceu? Ah, ganhei na loteria 3 vezes seguidas.
Exatamente,
Siga meu exemplo. Compre meu e-book.
O e-book, eu ganhei na loteria 3 vezes.
Não dá pra copiar.
O Thunder simplesmente draftou 3 Hall da Fama em 3 drafts consecutivos. Com Durant, Westbrook e Harden. Então é irreproduzível, é uma aberração, é um unicórnio. Esse é o verdadeiro unicórnio. Acontece que não foi na hora certa, o Thunder era um mercado muito pequeno, eles acharam que eles iam estourar o teto salarial.
O problema do Thunder, o Thunder teve 2 problemas, vai. O primeiro foi excesso de planejamento. Muitos times na situação do Thunder seria vamos lá e depois a gente vê. Talvez teria sido melhor pro Thunder. Talvez não, teria sido melhor pro Thunder. O Thunder se planejou demais. E aí teve um segundo problema, que foi que eles se obrigaram a tomar essa decisão, que foi Harden ou Ibaka. Então eles entenderam que o Westbrook e Durant eram a alma do time, mas isso não vai dar para renovar com o Ibaka e o Harden.
Você teria que estourar muito o teto, pagaria multas caríssimas num mercado pequeno que é o Oklahoma.
É. E eles decidiram pelo Ibaka porque Durant e o Westbrook já eram 2 jogadores de perímetro, os 2 já exigiam muito a bola na mão, o Ibaka era uma coisa mais, parecia um pouco mais único, raro que o Harden, porque era um cara muito alto, pode jogar de pivô, já era líder da NBA em tocos, conseguia arremessar de 3 até. Ele parecia um cara mais difícil de achar do que o Harden.
Eu acho que
até que o Harden se provou um cara...
Incomparável.
Bem único, vamos dizer assim.
Mas eu acho que se você voltar aos podcasts da época, a gente aqui no Bola Presa defendeu que o Ibaka era muito mais único pro Thunder, fazia uma função muito mais difícil de substituir no Thunder do que o Harden, que era um reserva e que fazia...
O melhor reserva da NBA, tem o troféuzinho dele.
Então, fazia tudo muitíssimo bem e tinha muito potencial, mas fazia coisas que o Thunder já tinha, enquanto o Ibaka não. Mas calhou de que o Harden era um gênio e o time não quis abrir o bolso, basicamente. E é compreensível, porque times que planejam a longuíssimo prazo, como o Thunder, e que estão em mercados pequenos, são super conservadores com dinheiro. Mas não era a hora de ser conservador.
E logo depois teve o aumento do teto salarial. Tiveram outras regras que iam facilitar. Aliás, quando mudou a regra depois, facilitou pro Durant ir embora. Todas as regras salariais que foram mudando, ano após ano, foram
prejudicando
o Thunder. Mas se o Thunder não tivesse... Se eles tivessem pensado nisso depois... Porque eles tinham uma temporada a mais de Harden. Antes de ter extensão de contrato, qualquer coisa... Eles podiam, vamos jogar mais uma temporada.
E eles teriam descoberto que o Harden era muito mais do que parecia e não teriam...
Porque eles disputaram uma final, que foi a de 2012, que eles perderam do Heat. Dava pra ter ganho, mas o time era muito jovem. Então isso explica um pouco porque eles não foram campeões.
Isso, porque tem isso. O time ficou bom demais, rápido demais. Então quando ficou bom o bastante pra chegar numa final, não era um time experiente o suficiente, porque não tinha chegado o final do planejamento do Thunder ainda.
Não era pra chegar na final. Tinham 20 anos de idade, os 3 lá. 20, 21, 22, uma coisa assim.
O timing foi todo errado, né?
Mas parecia que era o time do futuro e aí depois daquela final, eles não jogaram mais uma partida juntos. Eles trocaram o Harden antes da temporada começar. E o que muita gente criticou foi, tipo, deixa eles jogarem mais uma temporada. E aí, quando acabar essa próxima temporada, você analisa de novo e você troca o Harden. Você faz um sign and trade, sei lá. Mas eles quiseram se antecipar.
Planejamento
demais.
O valor do Harden estava altíssimo naquele off-season.
Mas poderia ficar maior ainda, pelo que a gente viu depois do Harden.
Sem dúvida.
Então, mas foi isso. O Westbrook, Durant, e Harden jogaram pouco tempo junto, vai na prática.
E esse é o Thunder é o time que quase foi. É.
Engraçado que depois foi quando o Westbrook se machucou na temporada seguinte. Se o Harden tivesse lá, ele podia virar titular em vez de sexto homem, aí deslanchado.
Teria tido o amadurecimento que acabou tendo no Rockets. Eles poderiam
ter ido pra final mesmo quando o Durant machucou, quando o Westbrook machucou.
É verdade.
Foram 2 anos meio perdidos pra eles. É, deu tudo errado.
Mas a gente entende, a gente compreende, a gente dá um tapinha nas costas da diretoria do Thunder, mas tinha que ter aberto o bolso e pagado qualquer coisa para estourar tetos salariais até o fim dos tempos.
Foi racional demais num negócio que é bem simples. Tipo, você tenta montar o melhor time para ser campeão, depois você vê o que acontece.
E se você tem muito talento, você não solta o talento. É. Ponto.
É melhor ser o Cavs.
É que você fica agarrado nos contratos, nada a ver, pagando multa até o fim do tempo.
Porque a gente foi campeão uma vez.
É isso.
Pergunta do Pedro Luiz Panigassi. Olá, Deide. Sou o Pedro, de Pedreira, São Paulo, cidade dos Pedros. Adorei.
Será que tem muito Pedro lá mesmo? Deve ter, né? É.
O hino da cidade devia ser a música Pedro Pedreiro, do Chico Buarque. Mas ele reside atualmente em Araraquara, a morada do sol.
Ai, que bonito.
Tem muita cidade com sol, né? Tem que ter um playoff aí pra decidir quem é a cidade do sol, quem é não sei o quê.
Eu fui pra Araraquara e tava chovendo.
Fraude! Denúncia. Bom, gostaria primeiro, ele diz aqui, de parabenizar vocês pelo trabalho.
Valeu.
Tanto pelos textos quanto pelo podcast. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Me ajudam a entender o jogo e também a me distrair e dar boas risadas em momentos ruins pelo qual passei.
Bacana.
Ainda me tornarei assinante quando a saúde financeira permitir. Estamos no aguardo.
É, são momentos difíceis, mas estaremos aqui quando você melhorar.
Minhas perguntas são duas. Uma sobre basquete e outra sobre chás.
Opa!
Você já sabe qual você vai responder.
Manda.
Sobre basquete. Acompanho esporadicamente a NBA, dependendo de quanto tempo tenho, de acordo com o semestre da faculdade. Por isso não tenho tanto tempo assim para assistir vários jogos, muito menos entender muito de táticas. Eu queria entender mais especificamente como eu avalio, quais critérios utilizo visualmente e estatisticamente para saber o que é uma boa defesa, o que ela faz e o que faz um jogador ser um bom defensor. Olhando sem grande atenção e olho treinado, apenas identifico quando uma defesa é ruim ou boa, de acordo com os pontos permitidos por ela.
A gente gravou um podcast especial sobre isso? Ou algo parecido?
Talvez. A gente falou sobre esse assunto em algum momento.
É, acho que em algum podcast especial a gente falou sobre como a gente acompanha jogos, que números a gente busca, a gente acabou abordando isso de alguma maneira, né?
Quando a saúde financeira permitir, você vai ouvir a versão estendida
isso,
da resposta.
Isso, bem estendida.
É, bom, quer responder essa primeiro, depois a gente lê a dos chats?
Sim. Vamos lá.
Estatisticamente é difícil mesmo. A defesa, ainda hoje, todo mundo, a pessoa mais bitolada em estatísticas que você encontrar nos Estados Unidos vai falar, não temos números muito bons para defesa. Muitas vezes você mede a qualidade da defesa do time quando aquele jogador está em quadra.
Uhum.
E aí você compara o quanto a defesa melhora ou piora quando ele sai de quadra. Mas é sempre difícil isolar um cara só no esporte coletivo.
Especialmente porque você não sabe quem ele estava enfrentando, se quando ele entra em quadra também entram jogadores piores em quadra.
Depende. Você sai de quadra e o técnico deixa um outro titular que é um baita defensor. E aí quando você volta, o defensor descansa, você está sempre numa situação complicada. Então, números é complicado. Número individual, tocos são raros. O líder da NBA em toco, só 3 por partida.
Isso.
Um jogo com 100 posses de bola.
Já existiu um momento em que o melhor defensor do ano na NBA era quem tinha média de mais de 10 rebotes e mais de 2 tocos. É isso. Você conseguia esses números, você era o defensor.
O pessoal fala muito de stocks, que é steals mais blocks, né? Roubo mais toco. Quem rouba e dá toco, nossa, e ainda pega rebote.
É, e aí você tinha todos os defensores eram caras gigantes, que pegavam um monte de rebote e dava toco. E aí agora a gente começa a ter outros números, dão outras possibilidades, mas nenhum desses números é unânime.
É, por exemplo, tem um número hoje bem legal, que é do aproveitamento de arremesso dos adversários quando um jogador tá perto da cesta. Então, tipo, quando eu tô embaixo da cesta, qual é o aproveitamento dos adversários? Só que isso vale para pivô. É pivô que fica embaixo da cesta e tem que dar toco ou atrapalhar a bandeja. Porque essa estatística é pensada naquele cara que pula pro toco, não dá o toco, mas obriga o atacante a fazer um malabarismo que a bola não entra, então você forçou o erro, mas não tem nenhum número indicando que você forçou esse erro.
Que é um desvio na bola que você não tocou na bola. Né?
Mas quantas vezes o Kawhi Leonard faz isso? O Paul George, o Patrick Beverley? Poucas vezes, eles estão marcando lá no perímetro.
Claro.
Então, número de defesa é bem complicado. O que você pode é assistir e ver o Patrick Beverley incomodando um cara, ver o Kyle Leonard botando a mão no olho do cara pra ele não conseguir ver a cesta.
Mas aí tem toda uma questão psicológica que você vê ele oprimindo o jogador e fala, caramba, ele é um bom defensor. E aí às vezes a gente acaba esquecendo às vezes que ele faz falta, ou às vezes em que pra pressionar o adversário você ele abre mão de alguma coisa. Então às vezes defensores menos agressivos são mais eficientes. É bem difícil.
É bem difícil mesmo, porque uma coisa... O que facilita muito é você conhecer o atacante, individualmente, o time que está atacando, para você ver se o time está conseguindo o que ele quer. E às vezes dá para perceber se o time está com... Roda, faz uma jogada que é para botar a bola na mão do pivô. E você vê a jogada acontecendo para isso, o pivô levantando o bracinho pedindo a bola, só que não tem um ângulo de passe. E aí eles não conseguem jogar a bola para onde eles queriam. Ah, legal. Acontece de novo, e de novo. E de novo, é bom, uma boa defesa. Ou você vê, sei lá... Esse J.J. Redick está sempre livre de três. E aí você vê outro jogo e fala, hoje ele não ficou tão livre. Se você prestar atenção, você vê algumas trocas de defesa, alguém apontando o dedo para lá, para não deixar que ele passe nos corta-luzes e fique livre. Isso é uma boa defesa, mas você tem que saber o que o J.J. Redick estava tentando.
Isso, faz sentido.
Então, quanto mais conhecimento você tem dos ataques, mais você vê o que a defesa está conseguindo impedir que aconteça.
É, em números, você acaba sendo obrigado a ser levado para coisas um pouco mais genéricas. Então, com um exemplo de J.J. Redick, você pode ver quais times oferecem menos arremessos livres. Quais times mais contestam arremessos. Qual é a porcentagem de aproveitamento que os times cedem para o adversário. É, você pode ver pontos cedidos a cada 100 posses de bola. Que é um jeito de você não punir os
normalizar
times.
Tudo.
Normalizar, porque alguns times são mais rápidos do que outros. É, você consegue ver bolas que são desviadas, bolas que são recuperadas. Então tem muitas coisas que são números defensivos que não são números tradicionais, que não é rebote, toco e roubo, e que ajuda você a ter um cenário mais genérico. Mas
nenhuma é absoluta.
Nenhuma absoluta.
Tipo, essa de desvio de bola, por exemplo, os deflections, que é quando você não rouba uma bola, mas você desvia um passe. É, geralmente é bom isso, você quer desviar passes, que você não quer que o passe vá diretamente para quem o atacante quer. Mas tem defensores que são mais conservadores e que não ficam esticando os braços tentando interceptar tudo.
Porque
eles não vão ter grandes números de deflections, mas não quer dizer que por causa disso eles não defenderam bem.
Isso, alguns jogadores vão tentar desviar uma bola e vão ceder uma cesta fácil num passe por cima deles, por exemplo. Aliás, pra gente relativizar números, o James Harden é um dos melhores jogadores da NBA em desviar bolas e, se não me engano, o melhor ou o segundo melhor em recuperar bolas desviadas. Ele é um excelente defensor?
Às vezes. Às vezes é péssimo.
Então, é muito complicado. O número não vai te contar isso, né?
E tem isso também, né, que é difícil de medir, que defesa, mais que ataque, eu acho, tem muito de concentração e dedicação e atenção.
E coletividade,
né? Tem que saber o plano e executar aquele plano sempre do mesmo jeito. No ataque, às vezes, você consegue se sair só com talento, improviso. Tem jogadores que, às vezes, são grandes defensores, às vezes não, no mesmo jogo.
É verdade. E tem jogadores que são excelentes defensores individuais, e isso às vezes salta à vista, mas tem jogadores que são bons defensores coletivos. E isso é muito mais difícil de perceber.
De estar só posicionado no lugar certo, de não entregar nada de bandeja.
Pois é.
Não tem resposta fácil. Pergunta sobre chá, Danilo? Você quer?
Ah, manda.
A pergunta sobre chá, que creio que o Danilo poderá responder.
Espero que sim.
Comecei recentemente a tomar chá.
Legal.
Inicialmente tentei preparar um chá de caixinha que recebi da minha mãe. Porém, ele não estava dissolvendo direito. Após algumas tentativas, olhei na caixa e o chá havia vencido em 2018. É um problema, né?
Não ajuda.
Comprei um novo chá, mas mesmo ele dissolvendo, achei que ele ficou muito aguado.
Dissolvendo? Ele tá comprando chá pra dissolver?
Acho que é só a palavra que ele tá usando pro saquinho ficar na água.
Não sei. Então é que existem
chá... Ou tem chá de dissolver?
Existem chá de dissolver, mas é que são pra chá gelado, sabe? Que no fundo você tá fazendo tipo um Nescau barra Toddy da vida, só que de chá.
Sei. Esse eu nunca tomei.
É esquisitíssimo, não é um chá de verdade. Então eu tô com medo de que seja isso que tá acontecendo.
Então, talvez ele tenha usado a palavra errada.
Tá.
Eu imaginei o saquinho.
Isso, aí tá fazendo infusão,
isso,
né?
Isso, e aí tá saindo as coisas do... cadê onde eu parei? Ah, ficou muito aguado e eu adicionei açúcar. A minha pergunta depois dessa digressão desnecessária. É normal colocar açúcar no chá ou isso me torna um herege entre os apreciadores? Abraços, vida longa e próspero ao Bola Presa.
Não se adoça chá. Assim, não, é muito errado. Por, assim, tem vários motivos. É que a gente tá falando de chá, a gente tá falando de chá verde, chá preto, que são amargos. Mas você consegue encontrar notas nesse amargor que não tornam ele só amargo. Eu não consigo tomar café, por exemplo, acho amargo demais. E se você quer coisas mais doces, tem infusões que você pode fazer de coisas que são totalmente docinhas.
É, entendeu? Você pode ser esquisito nas coisas que você come, porque é você que tá comendo.
Claro.
Mas é importante que faça algum sentido. Porque às vezes se não faz sentido, tipo o açúcar no chá, não toma o chá.
É, tem isso.
Tem outras coisas que você pode aproveitar então, mais.
Você queria que fosse doce? Talvez você queira tem um blend muito famoso que, de uma marca famosa de chás.
Que não patrocina Bola Presa.
Que não patrocina Bola Presa, mas você vai encontrar em qualquer supermercado, que é um camomila com mel. Que é um chá delicioso e doce. Não, você não vai tacar uma colher de açúcar nele. Então se você está adoçando, tem outras opções muito melhores. É, tipo, alguns jogadores da NBA podem dar toco, mas se você puder usar o Rudy Gobert, é melhor do que usar os jogadores, né?
E você já deu uma dica outra vez, que é procurar as instruções.
Isso.
Porque tem chás que você faz em temperaturas diferentes, que você deixa tempo diferente da infusão.
Chá tem tempo de infusão, chá tem a temperatura certa para água, e tem chás que são bons e você passa mais de uma vez, então aquela mesma erva dá para fazer 3-4 chás, alguns é uma vez única. Se, lê as letras miúdas.
É o pior tipo de comida que você tem que estudar.
Não, você tem que ler um rótulo. Mano, você é para fazer miojo, você tem que ler o rótulo. Senão saem umas coisas muito grotescas.
Era você comer miojo cru, não era? Na adolescência?
Bom, é, mas aí é...
Não, tudo bem, aí você era adolescente.
Isso, aí é falta de noção barra falta de opção.
Mas era de preguiça ou era gostoso?
Não, é que...
Eu nunca tive coragem de comer.
É gostoso como se você estivesse comendo um salgadinho.
Sei.
É, no fundo é isso, você tá comendo um salgadinho crocante, esquisito, temperado.
Porque é um fenômeno, pra mim pelo menos, porque no Big Brother, já que a gente conversou do Big Brother antes de começar a gravação, eles comem muito miojo cru. Eles não têm nada pra fazer lá.
Esquenta uma água,
que
né?
O que custa esquentar a água e botar o negócio 3 minutos? E aí eu fiquei pensando, mas será que tem algum gosto esse negócio?
Não tem, é tipo...
E aí eu lembro que você comia.
É tipo um biscoitinho. Mas eu comi... A primeira vez que eu comi miojo cru, eu fiquei preso pra fora de casa eu porque lembro. Eu era um adolescente que esqueceu a chave na escola e a minha mãe tinha que voltar do trabalho. E eu passei, tipo, 8 horas preso, sentado na porta da minha casa.
Não tinha nem celular naquela época, gente.
Não tinha celular, eu não tinha dinheiro. Eu consegui comprar um miojo no mercadinho da esquina e comi ele cru.
No Joanim.
No Joanim. Não, acho que não, acho que foi no Nagano. No mercado Nagano.
Mas é isso, então leia o rótulo. Esse que o Danilo me ensinou sobre chás.
Isso. Ah, sobre tudo. Fico louco com gente que lava roupa sem ler o rótulo. Tá explicado lá quando você tem que pôr de ml. Não vai tacar louca e só jogar um monte de sabão na máquina.
Vamos trazer aqui pra entrevistar no podcast pessoas que escrevem
os rótulos.
Os rótulos, né? Pra dar uma moral pra eles.
Olha.
Eu tô lá explicando tudo.
Pois é, essas pessoas são muito importantes.
Pergunta do Barba do Capeta. Olá, D&D. Suaversons?
Suaverson? Olha, esse tá quase o nome lá, quase o Edward.
Eu sou linguista computacional, fã do Rockets, nossa, como você.
Linguista computacional.
É, você acha que é bolinho?
Olha isso, o século XXI chegou de verdade.
E moro em São Carlos, São Paulo, terra do Nenê.
É verdade.
De São Carlos. Tenho uma dúvida muito simples. O que significa o alvoroço, ou meme, em cima do Alex Caruso do Lakers? Acompanho a série NBA há apenas 2 temporadas. Então ainda não entendo muito bem o que faz um jogador ser visto como grande jogador, dado que em tese todos ali deveriam ser, no mínimo, muito bons. O ponto é, alguns chamam ele de GOAT, que é a sigla do Greatest of All Time, o melhor
de todos os tempos.
Mas muitos também chamam LeBron de GOAT. E imagino que os dois fossem, no geral, equivalentes. Até o Cousins já chamou o Caruso de GOAT em comentários no Instagram. É meme? É sincero? Estão tirando sarro da cara dele? Fazem esses comentários exagerados com todos os jogadores médios em boa fase? Abraço e vida longa, Bola Presa. PS, ele colocou no finalzinho, Dreamcast era melhor que PlayStation 2.
É verdade. Nossa, você tem muita razão. Né? Muito obrigado. Nossa, tocou meu coração, ficou quentinho. Você vê como o humor depende de que as pessoas compreendam as regras do contexto?
É
engraçado você falar errado o nome de uma universidade quando todo mundo sabe que esse é o nome errado. Esse é o jeito errado de falar. Aí quando você fala errado, sabendo que é errado, e todo mundo sabe que é errado, isso é, por algum motivo bizarro, humorístico. Então, chamar o Caruso de melhor de todos os tempos é engraçado se todos os envolvidos têm consciência de que ele não é.
Sim.
E ele não é.
E quando falam do LeBron, é uma opinião. Tipo, eu acho que o LeBron é o melhor de todos sempre.
Exato.
Alguém fala, não, eu acho que é o Jordan. Aí vira uma discussão sobre quem você acha.
Isso porque é perfeitamente
Caruso
plausível.
Caruso não é uma discussão.
Não,
né?
O Caruso não é uma possibilidade para ser o melhor de todos os tempos. Ele não é o melhor em absolutamente nada.
É, a piada do Caruso é uma mistura de do quanto é improvável. Então ele passou um tempo na D-League, que é a Liga de Desenvolvimento. E aí ele foi ganhando pouco espaço no Lakers. Ele estava naquele contrato two-way, que é... Você passa um tempo na Liga de Desenvolvimento, depois um tempo na NBA. E aí na temporada passada, quando o Lakers abriu mão que não tinha mais chance, o Caruso ganhou mais espaço. E ele foi se mostrando cada vez melhor, e um pouco melhor. E a torcida foi abraçando ele, muito pela aparência dele também. Então ele é o cara que veio de baixo, da Liga de Desenvolvimento, que ninguém dá nada.
Que tá se esforçando.
Que é um cara branco, baixo e careca, que é... Não é o perfil de um jogador da NBA.
Ele é um estereótipo, um clichê de outra coisa, que não um atleta profissional.
E mesmo os jogadores da NBA que são mais parecidos com ele, não fazem o que ele faz. Então, tipo, o TJ McConnell também é baixinho e branco. Ele não enterra de costas igual o Caruso.
Uhum.
O Caruso é muito mais atlético do que parece a aparência física dele.
O que torna meio cômico, ele parece uma coisa muito diferente daquilo que ele entrega na quadra. Né?
E aí, só que ao mesmo tempo, ele começa a entregar muito em quadra de verdade. Ele começa a jogar bem de verdade. Então você leva a brincadeira, tipo, agora ele é o melhor mesmo. Tipo, agora ele tá jogando bem de verdade. Ele se chama de melhor todos os tempos, exagerando, mas não porque ele é muito ruim. Mas porque ele é muito melhor do que a gente esperava.
Isso, você tá chamando. Você sabe que ele não pode ser o melhor todos os tempos, e que todo mundo sabe que isso é absurdo, por isso é engraçado. Mas também não é ridicularizando, porque você sabe que ele não é tão ruim assim.
É bem complexo.
É complexo. Chamar um jogador ruim qualquer de melhor todos os tempos é só ofensivo. O Caruso não. Tem alguma coisa de: olha, parabéns, você tá quase chegando. Mas não tá quase, né? Você tá quase chegando num nível de um bom jogador.
E agora tem gente que é titular, que ele no quinteto que o Lakers fecha jogos, de verdade. Mas aí você fala isso chamando ele de o melhor de todos os tempos.
Humor é muito difícil.
É difícil, né, humor?
Humor é surreal.
Bom, essas são as que eu tinha separado pra hoje. Acho que deu tempo, né?
Ah, deu um podcast inteiro com uma NBA mais Both Teams Play Hard, só de Both Teams Play Hard.
Então deu tudo certinho, o tempo tá certo. Semana que vem a gente volta. Se você tiver ideias sobre o que você quer que a gente converse... Um tema específico, ou talvez uma brincadeira que a gente faça aqui, game show, igual a gente já fez draft de expansão.
Isso, a gente já criou times aqui e o meu era bem melhor que o seu.
Devo admitir que o seu ficou bem melhor mesmo. Queria criar uma rixa, mas não vou ser capaz de me defender.
A verdade vem acima da rixa. Hein?
O meu tinha potencial. E aí você pega a lista e ninguém viveu o seu potencial, então eu perdi.
Gente, até eu draftei Nerlens Noel e o Okafor.
E você tá melhor que eu.
E deu certo, olha só.
Não, tudo bem. Fazer o quê? A gente pode criar uma nova versão. Bom, a gente vai pensar em mais coisas pro futuro, mas mais importante, mandem perguntas também. Então vai lá no bolapresa.com.br, tem o formuláriozinho do Both Things Play Hard. Tinha gente dizendo que queria mandar mensagem pra gente, não pergunta. Manda no e-mail, bolapresa@gmail.com. E de qualquer tema que você quiser. E seguimos em frente aí durante a paralisação da NBA e a quarentena geral da sociedade. Todos em casa, de mãozinha lavada.
Isso, e tudo que a gente puder para facilitar a quarentena de todo mundo, a gente vai fazer. Então a gente tá tentando produzir o melhor conteúdo possível para vocês. Se você pode apoiar o Bola Presa pra gente continuar fazendo isso, nós agradecemos muitíssimo.
Então valeu, pessoal, até a próxima.
Tchau!
Tchau, tchau!